Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta quarta-feira, 24 de novembro, do programa Faixa Livre. E na ponta da linha, eu cumprimento o sociólogo e coordenador executivo do Fórum Grita Baixada, Adriano de Araújo. Adriano de Araújo, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Adriano, muito obrigado por você mais uma vez dialogar aqui conosco no Faixa Livre. A gente já conversou aí durante esse período em que nós estivemos no formato remoto a respeito de um importante trabalho aí que vocês têm feito no Fórum Grita Baixada, que dá luz a esses frequentes casos de desrespeito aos direitos humanos. Essa aqui é uma das regiões mais pobres do nosso estado. E aproveitando o mês da consciência negra, vocês lançaram o segundo de uma série de boletins que trazem informações a respeito dos impactos da violência na Baixada Fluminense. Eu gostaria, para começar, Adriano, que você falasse um pouquinho, fizesse um resumo a respeito das reflexões que vocês do Fórum Grita Baixada trazem nesse segundo boletim Racismo e Violência na Baixada Fluminense. O que você destacaria nesse importante documento, Adriano?
Bom, em primeiro lugar, a gente chama a atenção para uma das modalidades da violência de Estado que abarca de forma especial a situação de crianças e adolescentes na Baixada Fluminense. No boletim passado, no primeiro boletim, nós havíamos destacado a quantidade de pessoas mortas pela ação policial na Baixada Fluminense, a partir de dados do Instituto de Segurança Pública. Nesse boletim, nós optamos por fazer um recorte da situação específica de crianças e adolescentes. E esse recorte, ele se deve a um fato que havia passado desapercebido, inclusive por nós, no primeiro momento. De acordo com o ISP, as mortes praticadas por policiais nas operações policiais são contabilizadas a partir de confrontos diretos com a polícia. Mas, por exemplo, a morte das meninas Emily e Rebeca em Duque de Caxias, as primas de 4 e 7 anos, que foram mortas a partir de uma operação policial, isso não foi contabilizado pela polícia como mortes provocadas pelos próprios agentes policiais. Isso se deve muito à metodologia utilizada. Então, a gente buscou, a partir de reportagens, a partir de relatos e a partir de alguns dados disponibilizados, perceber essa dinâmica específica da violência policial que atinge crianças e adolescentes. E a gente percebe, dentro dessa dinâmica, que a perspectiva racial, ela continua operando também nessas mortes. São crianças pobres, são crianças negras, são crianças moradoras de áreas já abandonadas pelo Estado, que vêm morrendo sistematicamente nessas operações policiais ou a partir dessas operações policiais. Então, esse é o grande destaque e que chama atenção nesse segundo boletim do Fórum Grita Baixada.
Pois é, o Adriano, isso acaba complementando aí um dado que vocês trouxeram lá no primeiro boletim, de que nesses 13 municípios que compõem a Baixada Fluminense, a maioria absoluta da população se identifica como preta ou parda, de acordo com dados do IBGE. A média de pessoas que se identificam dessa maneira é de 62,5%. Isso é um dado importantíssimo, Adriano. Quais são os dramas, além da violência, que essa população majoritariamente negra enfrenta em localidades que foram historicamente deixadas de lado pelo Estado, Adriano?
A dimensão da vulnerabilidade social da população negra é uma vulnerabilidade que foi construída ao longo da história de formação do Estado brasileiro. Então, essa não é uma realidade especificamente da Baixada Fluminense, mas, de fato, no sentido em que a Baixada Fluminense congrega e tem na sua composição social majoritariamente uma população negra, essa população acaba, muitas vezes, manifestando todos os problemas, todas as dificuldades de situação de vida dessa população. Então, o que a gente observa, no caso da população negra aqui na Baixada Fluminense, muito a situação da questão do desemprego e da precariedade das condições de trabalho, tanto em termos salariais quanto em termos dos próprios direitos trabalhistas, os problemas ligados à mobilidade, que atinge de forma muito, muito direta a população negra, que normalmente mora mais afastada do seu local de trabalho, e tem uma situação de mobilidade urbana extremamente precarizada, seja pela situação dos trens, seja pelo próprio transporte público dos ônibus. A situação do saneamento e do acesso à água, e aí com a privatização da SEDAI, a gente fica mais preocupado ainda com a possibilidade que algumas comunidades sequer venham a ser atendidas no abastecimento de água e do próprio saneamento básico. E os problemas, infelizmente, já recorrentes, seja no campo da saúde, seja no campo da educação. Normalmente, as escolas públicas que atendem majoritariamente a população negra são as escolas que muitas vezes têm a sua rotina afetada, seja pelas próprias operações policiais, seja pela própria insegurança pública, que também tem um efeito, no funcionamento dessas escolas e nos próprios equipamentos de saúde.
Agora, Adriano, voltando para o debate especificamente da violência nessas regiões, parece que vocês aí destacam nesse boletim que entre os meses de janeiro e outubro desse ano, a Baixada Fluminense registrou 972 tiroteios, com 284 mortes e 180 pessoas feridas. Duque de Caxias, Belfor Roxo e São João de Meriti, além de Nova Iguaçu e Mesquita, concentram 87,2% de todos os tiroteios dessa região. 83,4% dos mortos e 76,6% dos feridos. Estima-se que parte significativa desses mortos seja de pessoas negras e entre elas estão crianças e adolescentes. Esses dados foram levantados pelo Laboratório sobre Violência Armada Fogo Cruzado. Dá para identificar, Adriano, por que esses municípios são os mais atingidos por essa violência? E mais do que isso, por que os negros são as vítimas preferenciais?
Bom, esses municípios, em primeiro lugar, são alguns dos municípios mais populosos da Baixada, né? Duque de Caxias, São João, Nova Iguaçu. Há também nesses municípios confrontos generalizados entre a parte das operações policiais e também são locais onde a expansão das milícias tem se verificado de uma forma muito, muito intensa. Nos chama a atenção, particularmente em Duque de Caxias, a atenção também voltada aos crimes políticos, que a gente tem observado, também tem acompanhado aqui na Baixada Fluminense. Normalmente, em períodos pré-eleitorais, a gente observa o crescimento dos chamados crimes políticos ou dos crimes eleitorais, vinculados às disputas políticas. Esses municípios também são os municípios com as maiores porcentagens de pessoas pretas e pardas aqui da Baixada Fluminense. Então, o que a gente tem observado é que esses tiroteios têm acontecido de sobremaneira em Duque de Caxias, Belfor Roxo, também São João, Nova Iguaçu e Mesquita, mas particularmente em Duque de Caxias e Belfor Roxo. Isso tem uma relação diretamente ligada à operação policial e às expansões das regiões milicianas. E essa população pobre, essa população negra, ela fica refém desses confrontos. Ela reside nesses locais, são locais em que, como nós já dissemos, o poder público faz muito pouco, né? Faz muito pouco por essas áreas, faz muito pouco por essa população, e essa população fica extremamente refém desses confrontos. A própria possibilidade de denúncia e de investigação desses tiroteios, desses crimes, fica sempre muito abaixo da capacidade de resolver esses confrontos, de chegar ao termo dessas investigações, e elas acabam se perpetuando nesses territórios.
Agora, o Adriano, mesmo com todo esse debate que se estabeleceu aí no nosso país nos últimos tempos a respeito da violência contra as populações negras, por que as forças do Estado seguem adotando esse mesmo modus operandi, exterminando pessoas de maneira cruel? O que ainda leva a esse tipo de atitude, o Adriano, a partir das forças policiais, que deveriam defender essas populações?
Então, a gente tem observado nos últimos governos do Estado do Rio de Janeiro a manutenção dessa política, né? É uma política que, aos nossos olhos, aos olhos dos cidadãos e principalmente aos olhos de quem vive nessas regiões, de forma inquestionável, uma política errada, uma política ineficiente, uma política que só traz dor, sofrimento e morte a essas populações. Mas a permanência dessa política por parte do governo do Estado mostra que é uma política funcional. A gente observa que esse tipo de situação, esse tipo de realidade, que infelizmente tem gerado muitas mortes, por se perpetuar nas políticas estaduais de segurança pública, ela deve ter alguma funcionalidade. E a gente não consegue, nós como cidadãos, não conseguimos entender e compreender qual é a racionalidade dessas operações. Mas elas se prestam a determinados objetivos. A gente vê, por exemplo, que o discurso da ostensividade policial, o discurso de matar bandidos, como é dito muitas vezes, né, nós tínhamos aí um governador que está afastado, que disse publicamente, sem nenhum tipo de constrangimento ético, moral, que a política dele era matar os bandidos atirando na cabeça.
Sim.
Então, esse tipo de discurso, ele é um discurso eleitoreiro, ele é um discurso que dá voto, e ele também opera a economia do crime. Né? Há informações de moradores que a polícia, muitas vezes, obtém recursos a partir do controle, da permissão para que o tráfico opere em determinadas localidades. A própria milícia hoje, ela também é formada não somente mais por ex-agentes públicos, policiais, bombeiros, mas ela também recruta pessoas civis, digamos assim, para operar o serviço da milícia, e essa milícia, na sua expansão, conta, evidentemente, com os olhos fechados do próprio Estado. Então, existe uma série de interesses econômicos e políticos que sustentam esse tipo de situação, e essa população fica totalmente abandonada, porque quando existem esses confrontos, o discurso oficial, inclusive às vezes reproduzido em muitos meios de comunicação, era que pessoas suspeitas foram mortas. Essas pessoas suspeitas não têm nome, não têm identidade, não têm rosto. Basta dizer que são pessoas que foram mortas em confrontos policiais e o discurso comum já as titula como suspeitos. E fica por isso mesmo, né? Por se tratar de suspeitos, por se tratar de supostos criminosos, é como se ficasse auto-justificado a execução dessas pessoas. Então, essa política já tende a perpetuar, se não houver uma responsabilização do governo estadual. Em última instância, em última análise, a responsabilidade pelas operações policiais é do governo do Estado. O governo do Estado precisa ser responsabilizado, inclusive internacionalmente, por essa grande quantidade de mortes que vem operando na região metropolitana, em São Gonçalo e particularmente na Baixada Fluminense.
Pois é, Adriano, e como você bem disse, esse tipo de discurso, ele dá voto, né, Adriano? Isso é o que mais assusta. Esse tipo de discurso, ele tem penetração aí na nossa sociedade, apesar de todo o engajamento que tem existido aí nos últimos tempos na tentativa de reduzir esse racismo estrutural que está entranhado há séculos, né, Adriano?
Sim, a gente vive dentro de um... Não podemos olhar para a realidade do Rio de Janeiro de forma isolada, né? Nós temos um governo federal que tem se dedicado a reduzir o controle de armas, que tem feito um discurso pró-armamento, um discurso belicista, um discurso militarizado. Você vê a expansão, inclusive, das escolas militares. Então, o Rio de Janeiro está dentro de um contexto nacional e até mesmo internacional de que aqui funciona um grande laboratório de militarização de segurança pública. Existem, inclusive, interesses empresariais por trás disso. Ao mesmo tempo, existe essa mobilização política, que eu espero, sinceramente, que não surta efeitos nas próximas eleições, mas existe também, a gente não pode esquecer disso, além disso, tudo que nós estamos falando, existe também um controle político que parte desses grupos realiza nos seus próprios territórios. Quem é da Baixada Fluminense, até mesmo do Rio de Janeiro, conhece muito bem o significado da expressão curral eleitoral. Né? Então, esse discurso, ele não se impõe somente pela ideologia ou somente pelas redes sociais ou se espalha livremente pela sociedade. Existe também, é por isso que a gente estava falando dos crimes políticos na Baixada, existe um controle por parte de determinados grupos na vinculação política no território para que as pessoas votem em determinados candidatos e que outros candidatos que se opõem a essas ideias militarizadas e de discurso da violência possam vencer as eleições. Então, a gente precisa também olhar para a realidade da Baixada Fluminense a partir também desse controle, inclusive com a eliminação de adversários e não somente como um discurso generalizado que permeia a sociedade brasileira.
Não tenha dúvida, Rogério, não tenha dúvida. E há um outro detalhe importante aqui que é ressaltado pelo nosso ouvinte, o Rogério Souza Tobias, pelo YouTube, que diz o seguinte: o crime recruta, na sua maior parte, pessoas negras. E o policial também é refém desse sistema, não é, Adriano?
Sim, a gente não pode deixar de perceber que a dinâmica da violência, ela vai recrutar pessoas ali da comunidade que vão obter recursos financeiros dentro dessa inserção do crime. Então, de fato, o que resta à população das periferias não é a oferta de trabalho e de emprego não precarizado, não é a oferta de um ensino público de qualidade para todos, não é a oportunidade no campo da cultura, do esporte, em que o protagonismo da juventude negra seja ressaltado. O que a gente vê é justamente o contrário. Por que a gente observa, por exemplo, a situação de precariedade nas periferias? Isso faz parte também de um mecanismo, de um cenário que favorece o surgimento e a proliferação do crime organizado. O crime organizado, a manifestação do crime, seja na Baixada Fluminense, seja em outras realidades, acontece sob o olhar do Estado. Não há aí uma ausência do Estado, no sentido do Estado não ser sabedor dessa realidade. O Estado, ele sabe dessa realidade. O Estado deixa operar essa realidade porque isso também é interessante para o Estado. Uma coisa que a gente chama atenção, inclusive foi um destaque feito por uma das pessoas que contribuíram na produção do boletim: a violência é uma opção, ela não é um problema para esse Estado, porque a violência tem uma funcionalidade dentro da forma como esse Estado opera. Então, a gente precisa entender a participação das pessoas pretas, a participação das pessoas pobres, a participação das pessoas das periferias nessa economia do crime sobre um outro olhar, não somente a partir de uma escolha individual, mas também a partir de todo um contexto sociopolítico e econômico que configura essa realidade.
É isso, o Adriano. Essa violência, ela faz parte de um projeto de governo desse Estado, né?
Sim, sim. Nós, do Fórum do Cabaçado, nós não temos nenhuma dúvida sobre isso, né? A partir, inclusive, do estudo, né, da história de formação da Baixada Fluminense, a partir da forma como muitos matadores chegaram ao poder, da forma como a gente percebe a participação, inclusive, de prefeitos, né? Existem prefeitos que estão com processo por envolvimento com crime organizado. Já tivemos um prefeito de Mesquita, já tivemos o prefeito de Japeri, temos alguns secretários municipais envolvidos com crime organizado. Então, é importante a gente entender que existe uma lógica muito funcional e de ganhos com essa violência. A violência, ela ocupa um papel importante nessa dinâmica política. Claro que não é o papel que nós, como sociedade civil, gostaríamos. Nós gostaríamos de ter, na verdade, de fato, uma segurança pública, e não uma insegurança pública, que é o que a gente tem observado. Mas enquanto pessoas estiverem ganhando com isso, enquanto tiver pessoas sendo eleitas a partir do enfrentamento à violência, e principalmente enquanto nós tivermos Ministério Público, não fazendo de fato seu papel de controle externo da polícia, e os governos não sendo constrangidos nessa grande produção de morte, infelizmente, a chance de mudança disso se torna cada vez mais reduzida.
Adriano de Araújo, eu quero te agradecer pela tua participação aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero parabenizar vocês do Fórum Grita Baixada pela divulgação e pela produção desse importante documento, o Boletim Racismo e Violência na Baixada Fluminense, que mostra aí para todos nós, que informa a respeito de todos esses problemas, de todo esse racismo que está colocado, essa violência que está dominando aí a Baixada Fluminense. Em breve a gente volta a conversar aqui no programa. Eu deixo aqui meu forte abraço e um ótimo dia para você, Adriano.
Toda a nossa equipe do Fórum Grita Baixada agradece mais uma vez essa oportunidade. A gente sempre se coloca à disposição para esse diálogo tão importante promovido pelo programa Faixa Livre.
Muito obrigado, Adriano. Estamos aqui com os nossos microfones abertos. Obrigado e um abraço para você.
Obrigado e um bom dia.
Bom dia. Conversamos aqui com o sociólogo e coordenador do Fórum coordenador executivo do Fórum Grita Baixada, Adriano de Araújo. Vamos agora a mais um intervalo. Já voltaremos.